agora está ouvindo o Mimi Mídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias.
Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes.
Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias.
E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimi Mídias. E aí, Clara, como é que vão as coisas? Tudo em ordem?
Agora sim, agora a gente tá com o nosso áudio de sempre. Voltei pra casa. Depois de 2 semanas fora, nas quais eu estava prestando o meu primeiro concurso público. E, gente, a gente ouve muito falar dos problemas, das dificuldades, dos processos seletivos do setor privado. Gente, concurso público é um negócio que eu já tinha ouvido muito falar de história, mas assim, nada te prepara para a experiência, pelo menos desse concurso de provas e títulos, né, para o magistério superior. Meu Deus, e eu sou faladora, né? Então eu conversei com muita gente e ouvi muitas histórias de outros processos seletivos. Sério, não é que dá um episódio de podcast, não. Dá um podcast, sabe? Tipo assim, só sobre isso. É uma experiência surreal, surreal mesmo. Mas eu tô bem. Agora que eu tô de volta em casa.
Que bom, que bom. Antes da gente ir pros nossos assuntos de hoje, eu queria convidar você a entrar em catarse.me/mimimídias e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. O legal do Catarse é que lá dá pra você ler tudo da nossa campanha na página inicial e entender um pouquinho mais da gente. E lá, assim como na Aurelo, você pode apoiar em categorias com R$9, R$19 ou R$39 reais, sendo que na última você conta com o seu nome maravilhoso aí no final de cada episódio. Pode parecer pouco, mas é a nossa forma singela de agradecer a sua generosidade que nos permite continuar existindo. Então, para apoiar a gente, é só entrar em catarse.me/mimimídias ou em orelo.cc/mimimídias e assinar. É fácil e ajuda a gente demais. Me conta, Clara, o que você trouxe aí pra gente conversar hoje?
Léo, hoje eu queria falar sobre foto de baleia.
Foto de baleia? Ok.
São fotos que foram publicadas na última semana. Isso passa pelo seu radar?
Não, acho que não. Foto de baleia, não. Minha memória, eu também tô um pouco assim, acelerado de trabalho. Então, não vou confiar na minha memória. Não lembro de fotos de baleia.
Ó, a história é a seguinte. Semana passada saiu um artigo na revista Marine Mammal Science, né? Ciência dos Mamíferos Marinhos. Que discute um registro muito interessante do comportamento sexual das baleias jubarte. Meu objetivo é falar sobre a foto, mas para isso eu vou ter que falar um pouco de baleia. Não sou especialista em baleia jubarte, então as informações que eu estou trazendo aqui são desse periódico, né? É uma publicação numa revista séria, revisada por pares, enfim. De acordo com os autores do artigo, que foi publicado semana passada, a Stephanie Stack, Lily Kranichfeld e Brandy Romano, as fotos que o artigo deles discutem são o primeiro registro da história, primeira foto de atividade sexual entre baleias jubarte. E a gente vive um momento no mundo em que tudo é hiperregistrado. Então é muito doido pensar que até 2022 não existia nenhuma foto de baleia jubarte copulando. Não é doido isso?
Eu acho muito legal. Ainda tem coisa nova, né?
É.
Pra ser vista.
Coisas que a gente ainda não viu, que ainda não foram fotografadas, assim. Coisas grandes, literalmente.
enormes.
Mas faz sentido. Eu fui entender que faz sentido. Porque as baleias jubarte são animais que sofreram muito com a exploração humana. Ficaram perto de ser extintas. Então existe muito regulamento necessário, claro, né, para proteger as baleias jubarte, mesmo dos pesquisadores tão bem intencionados. Mas, enfim, esse artigo traz informações, né, sobre ética e tudo mais. E, por exemplo, eles falam lá, é proibido chegar mais perto do que 100 metros das baleias jubarte. Então, no caso dessas imagens, o que aconteceu foi que o barco estava com o motor desligado e as baleias se aproximaram e começaram a nadar ao redor. Então, por isso, chegou perto o suficiente. E, além disso, nos Estados Unidos, é proibido nadar com as baleias jubarte. Ou seja, as câmeras foram colocadas no mar, mas os fotógrafos permaneceram dentro do barco. Então, é uma série de circunstâncias que possibilitaram esse registro que não é simples, sabe? Ficou fácil para mim, depois de ler, entender por que seria tão difícil de registrar. Mas aí, as fotos, né, que o artigo discute, foram tiradas no dia 19 de janeiro de 2022 e elas são meio hipnotizantes. Baleia é um bicho muito bonito, né, Léo?
É imenso. Eu nunca vi
pessoalmente
ao vivo, assim. É, eu já fui em lugar de avistamento próximo, assim, né? Uhum. Tipo, litorais, mas nunca tive essa sorte, assim.
É, não, eu também nunca vi uma baleia de perto, assim. E aí, e é muito fascinante as imagens. E as fotos, elas mostram, parece meio que um abraço, sabe? Porque elas têm aquelas nadadeiras de jubarte grandonas, assim. É bem lindo de ver. Eu sou meio bobo com essas coisas, assim. Então eu vi a foto, eu fiquei até meio emocionada, sabe? Passando no feed, assim, na hora, aqueles dois bichões enormes juntos, um em cima do outro, assim. Mesmo, eu não fazia ideia, né? Que era muito raro, um registro muito, muito raro. Mas foi um negócio que chamou minha atenção, assim, de cara, quando parou no feed, assim. O feed parou, assim, pra aquela foto, assim. Impressionante. Mas o plot twist, Léo, é que são baleios. São duas baleias macho.
Ah!
Sim! É isso, a primeira fotografia de atividade sexual entre baleias e o Bart envolve dois machos.
Que interessante.
Não é? É muito legal, porque quebra esse discurso patologizante, né, da homossexualidade, que trata a homossexualidade como antinatural. Não é que faltavam evidências, tá, gente, de outras espécies de animais para além dos humanos demonstrarem comportamentos que a gente vai antropomorfizar e caracterizar como homossexual, enfim. Não faltam, gente. É fato amplamente demonstrado e documentado. Mas não deixa de ser muito interessante pensar que o primeiro registro de cófila desses bichos tão especiais, que são as baleias de Bart, envolvam justamente dois animais do mesmo sexo. Especialmente porque tem foto. Uma foto que circulou muito em tantos jornais e que é uma imagem poderosa e que tem esse discurso poderoso, né? Enfim, é uma foto muito legal. Não dá pra ficar romantizando, tá, gente? O que os autores do artigo observaram, inclusive, é que o baleio que tava sendo penetrado era um baleio que tava doente e tudo mais. Então, assim, gente, bem longe de uma comédia romântica LGBT entre baleia. Não é pra viajar também. Mas a foto e o artigo são registros muito massas da natureza e me deixaram feliz. Então, eu queria compartilhar com vocês. Claro que vou deixar o link do artigo com as fotos na descrição.
Então, Clara, você viu que o Popó nocauteou o Bambam em uma luta de boxe de 36 segundos na última semana?
Eu vi.
Então, assim, tipo, vendo esse negócio, passa um monte de coisa na minha cabeça, assim, que parece que, pra mim, é muito aleatório essas lutas com celebridades ou subcelebridades pro Popó dar porrada. Então, assim, eu até que vejo a lógica do evento em termos de dinheiro e marketing, mas não desce direito esse fascínio com as pessoas, enfim, levando porrada ali no ringue, especificamente pessoas que não são tão treinadas quanto uma pessoa que foi, eu tenho que pegar aqui especificamente, mas se não me engano, 4 vezes campeão em mais de uma categoria, que é o Popó, enfim, uma
campeão do
criatura
mundo.
Do boxe. Do se eu não me engano, do mundo.
É,
eu não peguei o currículo dele todo, mas...
Eu acho que ele é campeão do mundo, tipo assim, ele é o melhor do mundo. E ele lutou com uma pessoa que não é um boxeador.
os indicadores dele são tipo assim, lá na Wikipédia, né, que aponta. Ele fez 43 lutas, aí tem um nome pra esse tipo de luta que ele fez, das quais 41 ele ganhou, só duas ele perdeu.
É muito
e
real.
E 32 por nocaute. Tipo assim, um monstro. É. E aí eu acho, sei lá, meio engraçado. E eu fico pensando, primeiro, né, fico querendo saber como que acontecem essas lutas, qual que é o contexto disso. Também fico na cabeça sobre qual que é o benefício pros dois com essa brincadeira, né? Porque o Bambam, quando ele sobe no ringue, ele não tá lá pra ganhar a luta, né? Obviamente, assim, isso não é o objetivo.
Mas,
não sei.
É, o que eu vi sobre essa luta, assim, era muito o Bambam tirando onda e meio que, assim, é parte, né? Eu não sei se do boxe, mas em alguns desses esportes de luta, um ficar falando merda do outro e ficar provocando, né, antes da luta pra criar esse clima de disputa. E a sensação que eu tive vendo o vídeo, né, esses segundos aí desse vídeo, é que não era muito amigável o clima, que não sabe, não parecia.
Não,
porque
não era.
É diferente do Whindersson, por exemplo. Teve uma luta do Whindersson e que tinha, tipo, claramente muito respeito envolvido. E não foi o caso, então, sei lá também.
É, não, e é horrível, assim, é uma coisa... Meio teatro, mas meio desrespeitoso mesmo também, que acaba acontecendo, assim.
É, no caso do Bambam, né?
No caso do Bambam, do Whindersson não, que foi legal mesmo, assim, tudo mais. É... Mas eu acho, é isso, assim, apesar do desrespeito todo, isso me soa muito como marketing, né? Pra poder inflamar e atrair mais pessoas. E a gente pega a raiva do Bambam até. Claro. Fala assim, nossa, eu quero ver esse cara levando porrada, entendeu?
Ah,
assim,
é meio, porque todo mundo sabe que é o que vai acontecer, né? Então, pro evento, pro evento entregar o que as pessoas querem.
Então, assim, eu vou trazer o contexto, né? Primeiro, que como a gente falou aqui, essa não é a primeira vez que esse tipo de evento acontece, inclusive aqui no Brasil, né? Eu tinha esquecido dessa do Whindersson com o Popó, que foi lá em 2022. E foi no mesmo evento, inclusive, que tava na sua primeira edição. O nome do evento é Fight Music Festival, que quando a gente entra no site, a gente vê que ele se vende como o maior evento de luta de influenciadores da América Latina. Por que não, né?
Ai, meu Deus!
Daí, o Popó, ele participou das 4 edições do evento, sendo a primeira com o Whindersson Nunes, né, que
nossa, ele deve estar fazendo uma grana. Tem aí o cachê dele?
Eu tentei buscar um pouco sobre as cifras exatas. Na Wikipédia, cita alguns artigos, nenhum deles tem um consolidado efetivo de quanto de dinheiro foi gerado. Não fala do Popó, mas fala da lucratividade do evento, que eles estimam em 13 milhões de reais. Nossa. Uma luta, mas não é a única, tá? No evento tem mais lutas, sim, né? Sim. Essa é só a que brilha mais e tudo mais. E o Popó, além disso, também, ele ganha projeção, né? Especificamente com o Whindersson Nunes, ele chegou a ganhar 2 milhões de seguidores, tipo, em poucos dias, porque, afinal de contas, o Whindersson Nunes. É. E essa é uma forma de dinheiro, né? Porque, eu fui até ver, assim, a gente não acompanha tanto essas pessoas no dia a dia, mas o Popó, ele tinha o Popó Podcast. Não sabia disso.
Também não.
Mas que tá um ano parado ali, mas que ele entrevista pessoas e tal, no ringue, entre aspas, né? Entre outras pequenas coisas de projeção específica ali da celebridade, que no final das contas também é o Popó, né? Que é um nome do esporte aí. Inclusive, teve atuação política, fui ver sobre isso, enfim, uma coisa. Mas, primeiro, teve então esse evento com o Whindersson Nunes, que foi mais amigável mesmo, de fato, muito respeitoso. E que o Popó, apesar de dominar ali durante toda a luta, né, claro, ele não nocauteia, mantém ali com uma certa tranquilidade e dura ali todos os rounds e tudo acontece muito bacana, assim. Só que aí a coisa fica meio surreal nos outros eventos, né? Que é sempre a história de ter essas provocações meio desrespeitosas das pessoas desafiadoras, influenciadoras, que é meio esse teatro e meio desrespeito mesmo, e do Popó nocauteando a galera toda. É isso, assim.
Ele
é sempre
deve estar vivendo
um minuto
momentos
e pouco.
Muito felizes na vida dele, né? Tipo, ganhando muito dinheiro e destruindo gente idiota, né?
A parte ruim é só ter que ficar escutando desaforo, né? É o ponto negativo aí. E aí a mais recente foi essa, do Bambam, que durou 36 segundos, e depois da luta, ele fez o seguinte discurso que eu busquei numa reportagem da CNN. Isso é o Popó falando, né? Digo com toda humildade e com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável por toda essa casa estar cheia. O que ele provocou tipo assim, quero ver se Popó pode roubar esse cara. Quem está aqui veio pra ver isso, não foi só por causa de mim. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências. Você me desrespeitou muito, você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém que é do esporte, você tá desmerecendo o boxe. Me respeita, respeita minha família. Deu até as costas pra mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo do Elon Musk, deu de ré. E é isso, meio show bizarro das coisas. Sei lá, comentários sobre...
que tem os dois lados, né? Ele fala primeiro do marketing, né? E depois leva pra esse pessoal, né, desse jeito. Enfim, ai, meu Deus do céu, né, Léo? Pelo amor de Deus, assim.
E é parte do universo, né, de... Enfim, né, de uma pequena parcela ali das pessoas que estão dentro do mundo de influenciadores, assim, essas lutas que acontecem.
E o que mais que teve de luta? Você pegou pra gente
aí? Nossa, não, mas tem, por exemplo, né, que me vem à cabeça imediatamente, é o Jake e o Logan Paul, né, que estão nessa também lá nos Estados Unidos. Eu não sei qual dos dois, né, mas tava querendo desafiar o Maguila. Tipo assim, essas coisas que não... Não era o Maguila, não, perdão, o Mike Tyson, na verdade. Tyson. Enfim, não faz sentido, o Mike Tyson, ele é um monstro ainda. Tipo, ele é... Enfim,
e aí,
mesma
ideia. E
é importado,
ideia. Né, é importado. E é importado de um jeito muito um a um, né, porque o Jake Paul, ele era o maior youtuber, né, eu acho, dos Estados Unidos. E aí, veio pro Brasil justamente com o Whindersson Nunes, que é o maior do Brasil. Então, é bem paralelo, né? Tipo, é uma coisa que tá sendo reproduzida aqui, enfim.
E aí, assim, né? Fazendo alguns comentários. Primeiro que, dessa fala do Popó, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre, será que esse tipo de evento, assim, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, será que isso, de fato, é bom pro esporte, sabe? E me parece meio, assim, tem essa coisa do marketing, que mais pessoas vão ficar sabendo, podem se interessar, acabar entrando pra escolas e tudo mais. Mas me parece meio desrespeitoso também, porque me dá uma vibe, assim, de que parece que é só sobre descer a porrada, sendo que tem muito mais coisa por trás do esporte, né? Do boxe, da luta. E eu tenho a sensação que acaba sendo um desserviço de comunicação, porque eu fico imaginando que pode atrair, inclusive, o tipo de gente errada pra parada, que meio que vai pela agressão e não pelo convívio especificamente.
Eu acho que o próprio discurso do Popó evidencia isso. Primeiro ele fala, tá cheio por causa do cara, o cara pegou e fez o marketing todo, as pessoas vieram aqui por causa dele, e ele desrespeitou o esporte, né?
É.
Então,
exatamente.
Fica, tipo, ele mostra a loucura que existe, né, envolvida nesse tipo de evento, né? Então, tipo, tá cheio porque o cara fez marketing, falou, e o que o cara fez marketing é desrespeitar o esporte. E aí? Qual
e
que
aí,
é
vale
o peso
pena
dessa balança? As pessoas mais envolvidas no esporte que precisam tá aí de olho nessa balança, né?
É. E aí, parece que não leva a sério especificamente. Sim. Tem uma coisa, qualquer um pode subir. E não é qualquer um, tá? O Bambam, ele é halterofilista especificamente. O Whindersson Nunes, ele, de fato, está no esporte, né, efetivamente. O Jake Paul também, ele tá no esporte especificamente, mas começa a atrair esse outro interesse, que ele não é pelo esporte em si, né, necessariamente. O esporte não é uma segunda parte ali do que tá sendo mostrado. E eu fiz taekwondo durante parte da minha infância, assim, tipo, alguns anos. Eu fui até faixa azul, né? Branca, amarela, verde, azul, e depois eu saí. É uma coisa da minha vida, um pequeno trecho, enfim. Cansei na época, enfim. Mas eu lembro que era sobre tudo, menos sobre porrada, sabe? Assim, era sobre outras coisas que se aprendia nas aulas, assim. Muito sobre um respeito a si, um respeito ao outro, uma questão de estar compenetrado, né? Estar ali focado e tudo mais. E aí eu fico muito curioso pra saber, assim, se o que, que as outras pessoas do esporte, né? Principalmente pessoas de luta, pensam sobre esse tipo de evento, assim. Inclusive, se você tá escutando e você é desse universo, eu queria escutar, assim, dos seus comentários, né? Eu fico com bastante curiosidade. E tem uma outra coisa que me incomoda nesses eventos, que tem algo de meio que uma masculinidade meio frágil, estereotipada de agressão, que vem com essa comparação, né? Tipo, quem que é mais forte, quem tem um bíceps maior, e aí não tô falando do esporte em si, né, mas desse caso do Bambam, o caso ali do Jake Logan Paul ali no começo, principalmente, que acaba engajando com esse tipo de evento. Inclusive o Bambam, só um parênteses, ele inclusive tá querendo desafiar os dois, né, ele fez um vídeo convidando e tal, meio engraçado assim. Enfim, esse mundo aí.
Olhei aqui, Léo, quais são as outras lutas?
Boa.
Uma das lutas que teve esse ano foi do Nego do Borel contra o MC Gui. E no ano passado, a luta principal, gente do céu, era o Popó contra um youtuber que é sósia do Vin Diesel. Ai, meu Deus, achei que vocês iam gostar de serem iluminados por essa informação, que a luta principal era um sósia.
É um nicho, né? É um nicho. E tá aí. Trouxe porque achei curioso, que é parte desse universo aí, mas me confunde um pouco essa ideia de influencers na porradaria, pro Popó sendo nocauteado. Antes da gente ir pro próximo assunto, eu queria desenterrar aqui uma recomendação de episódio exclusivo nosso, que é o exclusivo X009, Pintura, Arte e Processo Criativo, que é o seguinte, Clara, eu não posso ainda ser tão aberto sobre umas questões aqui que estão acontecendo no meu trabalho, mas é um processo muito legal, muito tenso também, de muita responsabilidade que tá acontecendo. Quando vier a hora, eu comento um pouco mais e tudo mais, e eu lembrei sobre como que a pintura e arte acaba sendo um lugar de conforto e refúgio desses momentos de tensão e pressão, muitas vezes, assim, que eu tô um pouco distanciado, eu queria estar fazendo mais pintura e tal. Daí, nesse exclusivo que eu comentei, a gente fala sobre como que a pintura e a arte pode ser esse lugar livre de julgamentos e de aceite do caos e acaso da vida. Eu acho que tem tudo a ver, assim, ele é um espelho desse momento agora, de meio turbulento, de várias... E se você também, com concurso e muito estudo, meu Deus, E é uma coisa que faz bem, enfim. Aí nesse episódio exclusivo eu comento também um pouco do meu processo de pintura e a gente conversou um pouco sobre escrita também, né? Falou sobre essa questão de criação, julgamento e... enfim. Pra ouvir esse episódio e mais de outros 20 exclusivos, é só entrar em orelo.cc/mimimídias e assinar a nossa campanha a partir de R$9. Além de serem episódios bem divertidos e cheios de amor, você ajuda demais o Mimimídias a continuar existindo.
Léo, tem um negócio que a gente precisa comentar aqui no podcast, que já tá rolando há algum tempo, que no final de janeiro, muitas músicas sumiram do TikTok. Você ficou sabendo disso?
Eu fiquei sabendo, sim. Eu não lembro quais, mas teve esse desaparecimento aí.
Pois é. O que aconteceu foi que venceu um contrato, né, entre a Universal Music Group e o TikTok, e eles não conseguiram chegar num acordo pra renovar esse contrato. E aí, a Universal removeu músicas dos seus artistas da plataforma. Isso ainda é um processo que ainda tá acontecendo, que vai demorar porque são muitos artistas, mas já removeu Taylor Swift, Billie Eilish, Drake, Ariana Grande, Olivia Rodrigo. Assim, bilhões de vídeos da plataforma foram silenciados. Agora eles estão, tipo, mudos, né? Do dia pra noite. E de acordo com a Universal, as discordâncias com o TikTok têm a ver com a pouca compensação financeira que o TikTok faz aos artistas, questões de segurança na plataforma relacionadas às políticas que a Universal considera ineficiente a respeito de discurso de ódio, bullying e tudo mais. E é óbvio, assim como todas as negociações de contrato que estão envolvendo produtos de mídia na atualidade, um dos problemas é... Quer chutar, Léo?
É... Inteligência artificial?
Certa,
não sei.
Certa resposta!
Aê!
É isso aí, gente. Inteligência artificial. A Universal diz que a TikTok não tá fazendo o suficiente para evitar que os artistas humanos sejam substituídos por músicas geradas por inteligências artificiais. E eu não sei se você está ligado, Léo, mas a plataforma do TikTok é uma grande entusiasta das tecnologias baseadas em inteligência artificial. Tem muito dinheiro sendo envolvido e muito experimento sendo feito na plataforma. As narrações automáticas, né? Filtros de imagem extremamente realistas, que estão em outro nível se a gente comparar com o Instagram, por exemplo. E uma coisa que tem mais a ver ainda com esse embrólio todo, por exemplo, no fim do ano passado, o TikTok lançou oficialmente um filtro de voz da Ludmilla. Não sei se você lembra disso.
Não,
mas
não lembro.
As pessoas podiam gravar o vídeo e depois colocar e soar como a Ludmilla. E eu sei que quem tá ouvindo tá curioso, então já vou responder. Não, a Ludmilla não é uma artista da Universal, o contrato dela é com a Warner. Mas enfim, eu não tenho interesse nenhum em defender nenhuma das corporações, nem nessas duas, nem nenhuma outra que exista no mundo hoje. Mas assim, pensando no mercado em que a Universal atua, pra mim, a preocupação com o uso desenfreado de tecnologia de inteligência artificial pelo TikTok me parece um pouco válida. Sei que você não acha?
Não, eu acho todos os argumentos muito bons, assim. A questão de distribuidoras e gravadoras, elas são muito antiéticas também, né?
Exato.
Se ela tá sendo hipócrita, eu não vou julgar, assim, mentira, estou julgando já, mas ela... mas, assim, são argumentos muito válidos e, putz, caramba, IA. Nossa, filtro de voz da Ludmilla, é baixo, né?
Eu não, acho... mas é uma parceria, a Ludmilla tá...
É uma parceria, ela...
É oficial.
Então, menos mal.
Mas,
não, legal,
mas
legal.
Ainda assim é uma questão.
Sim,
porque,
certamente.
Né? Porque, enfim, envolve uma pessoa específica e o direito dela, especificamente, mas pra indústria toda, e aí você considera o mercado que a Universal atua, é muito diferente do TikTok, né? O que, que o TikTok tem a perder e o que, que a Universal tem a perder, né? O mercado deles é, de fato, a música, né? O TikTok, o que a gente vai conversar aqui, eles podem ir mudando aí, né, de nicho, enfim. E falando no TikTok, eles apresentaram também o lado deles, né, claro. E o que eles realçam é o fato de que eles impulsionam muitos artistas, que o TikTok é responsável pelo sucesso de muitas músicas. E isso é muito real, Léo. O que a gente vê muitos artistas hoje em dia escrevendo músicas pensando no TikTok. E isso pra não falar nas danças, nas coreografias, né? Que elas são parte da estratégia de viralização dos artistas e lançamentos pop, com foco na plataforma. Saiu um artigo interessante na Wired essa semana sobre o futuro do TikTok, agora que eles já não têm muitos dos maiores artistas da indústria da música no catálogo, né? E aí eles ouviram um cara chamado David Hurley, que ele é professor da Universidade Northeastern, que ele é especializado na indústria da música. E o que eu acho muito interessante que ele fala é que o valor do TikTok para os artistas tá muito além da monetização, porque o TikTok oferece relevância cultural. E é muito real, assim. O prejuízo de um artista não estar no TikTok é gigante, né?
É gigante, mas esse argumento... Eu super boto fé, concordo, assim. Mas a dificuldade de mensuração direta desse impacto, às vezes, cria uma lógica tão perversa de... justificar as plataformas a não remunerarem adequadamente as pessoas criadoras, assim, isso me incomoda muito. Mas totalmente, assim, é impossível negar, né? Você falou sobre as músicas feitas para o TikTok, imediatamente, assim, não são os casos mais relevantes, né? Mas eu fico pensando da Marina Sena, que teve algumas coisas que acabaram viralizando lá dentro, de dancinha. Tem o meio que hit do carnaval, né? O macetano lá da Ivete, que tem um trecho que claramente, assim, foi construído da música. Você escuta e fala assim, caraca, isso aqui dá uma dancinha,
é,
hein?
É, como é que é? Coraçãozinho pra quem tá filmando, né?
É, isso. Tipo aí assim, fala algumas coisas, assim. São claramente pequenos gestos possíveis de serem reproduzidos de frente a uma câmera com o corpo inteiro, enfim. E é relevante. É relevante.
E aí, assim, é tão relevante, mas é tão relevante que nesse momento especificamente, teve uma artista, assim, que as pessoas têm comentado, né, que ela parece ter se beneficiado desse apagão no TikTok. Porque gerou-se uma oportunidade enorme. E eu não sei se você percebeu, Léo, mas Texas Hold'em, que é o lançamento da Beyoncé que a gente comentou algumas semanas atrás, parece ter virado a trilha de todos os vídeos curtos. Tipo assim, a gente já vê isso, né? Músicas que viralizam e que viram trilha. Mas a da Beyoncé, do nada, assim, parece que ela tá em todos, mesmo, assim. E não, por coincidência, a Beyoncé não é um dos artistas que tem contrato com a Universal. Uma das poucas gigantes, né? Então, gera esse momento aí de oportunidade desses lançamentos dentro aí da plataforma. É interessante. Porque eu não sei se você tá ligado também, mas tipo assim, a Universal é a maior gravadora do planeta Terra. E essa questão contratual, ela impactou cerca de um quarto do catálogo musical do TikTok. Um quarto.
Então, caraca.
É muito. Então, ao mesmo tempo que parece paia, né, a gente pensando nos artistas pop, né, pra fazer lançamento sem o TikTok, será que o modelo de negócio atual do TikTok sobrevive sem a Universal?
Interessante, interessante.
Porque esse um quarto, é distribuído de uma forma igual, sabe? Porque no catálogo tem muita coisa. Tem muito ruído também, né? Tem música legal de artistas menos conhecidos, de artistas conhecidos de outras gravadoras, mas tem muito ruído, muita, tipo, lo-fi, muita coisa produzida em massa, sem muito interesse, né? E esse um quarto é justamente músicas de vários artistas, de fato, da indústria da música, muitos deles conhecidos. Então, é um quarto, é meio desproporcional, sabe? Quando a gente pensa em qualidade, né, desse catálogo. As pessoas vão continuar querendo produzir vídeo para uma plataforma na qual elas estavam acostumadas a poder usar os seus artistas favoritos de trilha e que elas não podem mais? Isso é uma questão também.
E tem uma questão que eu fico imaginando. Eu não sei se dá pra falar que é menor, mas talvez sim. Mas das pessoas criadoras que usaram dessas músicas, né? Você falou que tiveram seus vídeos silenciados,
sim,
né? Aí, de repente, você tá produzindo um material que ele pode ficar mudo qualquer dia. E aí, você perde essa confiança, né? Putz, caraca, será que é aqui que eu quero lançar? Será que é aqui que eu quero que seja a minha rede primária, né? Enquanto pequeno criador de conteúdo, né?
Eu vi muita gente frustrada com isso, assim.
Ah, com certeza.
De estar com os vídeos todos silenciados. É frustrante, de fato, né? E aí, assim, sem esses grandes artistas da música, o TikTok deixa pra trás parte da identidade central, né? E assim, a expectativa é que se isso não mudar, ela vai se tornar uma plataforma um pouco diferente. Porque a centralidade da música na história do TikTok, ela é muito evidente. Não só, né, o aplicativo surgiu como Musical.ly, né? Que era focado em lip-sync e dança. Gente, um motivo, pelo menos aqui no Brasil, que a gente conhece o TikTok é como aplicativo de dancinha, sabe? E se o TikTok e a Universal não chegam no acordo, é provável que o aplicativo vai se tornar uma outra coisa. Uma coisa diferente do que o que a gente conhece atualmente, né? Ou pelo menos do que ele ficou popularizado, já que hoje em dia, a dança já não tem mais tanta centralidade, mas continua muito aí nessa identidade do aplicativo, né? E aí, esse artigo da Wired que eu mencionei antes, ele faz algumas apostas sobre essa nova era do TikTok. Uma das possibilidades é que as pessoas continuem a usar as trilhas que elas já usavam, agora de forma não oficial. E que a Universal vai depender do TikTok pra remover esses vídeos, o que pode ser complexo.
Caraca, não, e... bota complexo nisso. E você falou das condições da Universal, tipo, não parece o tipo de coisa que eles conseguem chegar no acordo, né?
É, não, e eles passaram do ponto, assim, de, tipo, estamos amigavelmente conversando, pra um falar mal do outro, sabe? TikTok chamar a Universal de gananciosa, tipo assim, já escalou um pouco a situação, sabe? Enfim, inclusive, um dos motivos pelo qual eu demorei a trazer, porque eu achei que eles iam se resolver rápido. Porque pra mim é muito evidente o tanto que um precisa do outro, sabe? Mas não foi o caso, né? E aí, assim, outra coisa que é interessante também, é que os áudios virais, né, que são gerados pelos usuários da plataforma, possivelmente eles vão ganhar mais protagonismo. Esses áudios que são tirados de vídeos que viralizam, tipo, a gatinha não tinha uma bota pra usar. Enfim, esses áudios de nativos do TikTok, eu dei um exemplo, mas tem milhões. Mas é possível que eles ganhem mais protagonismo dentro da plataforma. E aí, além disso, trecho de filme e série, que já são parte, né, que já, do que a plataforma é hoje, dos virais. Então, eles devem crescer em relevância. E as pessoas podem também, Léo, simplesmente fazer vídeo sem trilha. Conteúdo é uma coisa que se adapta, né?
Uhum.
Enfim, esse pode ser um ponto-chave aí na história desse aplicativo, que pauta muito o formato da produção dos vídeos para internet. Então, a gente precisa ficar ligado aí no desenvolvimento. Como eu falei para vocês, eu demorei para trazer essa pauta, porque eu achei que eles iam se entender logo. Pelo menos não aconteceu ainda. Veremos se vai acontecer nos próximos meses. E uma coisa interessante que o artigo da Wired levanta, que tem tudo a ver com os nossos debates, é sobre o formato curto do vídeo do TikTok. Que, quão dependente de música é um vídeo de 15 segundos. É muito pouco. Um longa-metragem é muito baseado em música. A história do cinema no último século é indissociável da história da indústria da música. Mas absolutamente qualquer coisa pode servir de trilha de um vídeo de 15 segundos, inclusive nada.
Antes de ir pro Meme Mail, eu queria convidar você aí, que está nos escutando, a falar o que você achou desse episódio aqui na nossa caixinha de perguntas no Spotify. Se você tá no aplicativo, é bem simples, tá? É só abrir o episódio, descer um pouquinho, que você vai ver um campo com a pergunta. O que você achou desse episódio? Aí é só deixar lá qualquer comentário, né? Com suas observações sobre esse, sobre a gente, sobre, enfim, o que fizer sentido. Que a gente ama ler o que vocês têm pra dizer. Bora de Meme Mail?
Sim!
Clara, eu não aguentei. Eu trouxe dois e-mails enormes.
Tá tudo
certo. É atípico, mas são bons. Eu não resisti. Eu acho que faz sentido. O primeiro deles é do Fábio Moura, que veio pelo Instagram. E o Fábio, enfim, ele tá comentando especificamente sobre o tema da Turma da Mônica, né? Que a gente falou no nosso último episódio. E mais especificamente da Milena, né? Que a gente falou da série lá, Frangia e Milena, explorando a ciência e a questão de representatividade dentro dos quadrinhos. E aí o Fábio fala o seguinte:
oi, ouvindo o episódio de hoje, na primeira pauta, quando o Léo comenta sobre a representatividade de uma menina negra lidando com ciência, ainda mais que as histórias do Franginha sempre foram em torno das ciências exatas, lembrei de duas coisas que vi e me ocorreram essa semana. A primeira foi sobre um tweet de uma professora de biologia, ela é negra, comentando sobre como é muito comum que os alunos, ao conhecerem ela, dizem, entre aspas, você não tem cara de professora de biologia, lembra mais artes e história. Isso puxa vários recortes, né, sobre a ocupação das mulheres negras nas diferentes áreas, às vezes não é visível. Eu sou formado em biologia durante meus 4 anos, contei 4 mulheres negras como colegas de todo o curso. Fora a ideia de hierarquia entre as áreas, como se na ordem das áreas acessíveis às pessoas negras, as ciências exatas fossem mais distantes enquanto que as humanidades seriam mais baixas, acessíveis. E o segundo caso que lembrei, mais famoso, porque lembro que até entrevista no Bial teve, é a história da Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a ser doutora em física no Brasil, em 89, e desde 1993 é professora no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. E ela expôs nessa entrevista sobre como ela não é aceita pelos colegas, pelos alunos como referência, sobre a necessidade que ela tem de reafirmar a autoridade dela na área, na instituição e na sala de aula.
Muito complexo o comentário, e assim, é importante isso, né? Porque eu fiquei refletindo, Clara, sobre o quanto que isso é uma coisa mesmo, né? Que eu acho que as histórias que a gente lê, vê em cinema, série, ajuda a gente a expandir o que, que é o campo do possível, né? E se imaginar em outros papéis. E isso tanto no possível pra gente, quanto no possível para o outro, né?
Sim.
Do nosso contexto, o que, que faz sentido de existir. E aí, eu acho que só reforça, né? O quanto que é importante ter mais representatividade, né?
Real.
Dentro
de
mídia. É
um comentário muito bom, porque levanta esses pontos que a gente não entrou, né? Especificamente no episódio passado, porque a gente tava falando mais de design, mas que é muito real, né? Que, tipo, pensar, tipo, ah, não, são questões superadas, né? Tipo, ah, tá meio atrasado. Porque teve esse papo, né? Gente, claro que não, sabe? Claro que não são questões superadas. Que lindo seria o mundo no qual não se precisasse desse tipo de coisa, né? Que isso já tivesse, tudo já tivesse sido superado, já se tratasse com naturalidade, né? A Milena e esse papel que ela ocupa. Mas não é a realidade, né? Então, é muito foda, assim. Muito legal esse comentário mesmo.
E o segundo meme e-mail, Clara, ele veio por e-mail mesmo.
Amo.
E mais...
Chique,
é ótimo.
Eu amo.
Eu queria um dia... Não, mentira, não quero não. Eu ia falar, eu queria um por carta, mas a gente tem que dar o um endereço, não rola. Foi mal. E mais surpreendentemente, é por um e-mail do Yahoo, que é o meme e-mail do Ricardo, que ele diz o seguinte, é sobre o mesmo assunto, tá? Sobre... Inclusive, esse tema, ele deu muita discussão, tá? Foi bem legal, assim. E o Ricardo, ele diz o seguinte...
Olá, meu nome é Ricardo, moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e tenho 55 anos, como podem inferir por eu ainda usar e-mail do Yahoo. Leio muito quadrinhos, li os exemplares mais antigos da Turma da Mônica na minha infância e voltei a ler quando meus filhos eram pequenos, o que significa que eu não venho lendo esses títulos sistematicamente há mais de 10 anos. Desde que foi anunciada a estreia da Milena... Fiquei incomodado com o detalhamento dos traços. Porém, a razão do meu incômodo vem de um princípio exposto pelo Scott McCloud em Desvendando os Quadrinhos. Ele explica que figuras simples, que ele chama de cartoons, favorecem a identificação do leitor com o personagem, ao passo que figuras mais realistas e ou complexas, pelo contrário, promovem um distanciamento. Essa seria a razão principal de os vilões tenderem a ser mais detalhados visualmente. E é isso que me incomoda na Milena. Não tenho como saber os bastidores da criação da personagem ou o porquê de ser tão detalhada, mas entendo que esse detalhamento, sobretudo em contraste com a maior simplicidade da Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, seja um elemento dificultador da aceitação dela como protagonista. Estou enviando algumas fotos do livro que mencionei para mostrar como a autora aborda essa questão. Evidentemente, ele se aprofunda bem mais. Admiro muito o trabalho de vocês e tenho orgulho em dizer que eu vi todos os episódios do Mimimídias em prosa desde o primeiro em 2019. Um grande abraço e fale mais sobre quadrinhos, por favor. Ricardo Mendonça.
E eu tenho esse livro do Scott McCloud, tá?
Inclusive... Esse livro é um clássico, é um ponto muito importante, assim, na história dos estudos de quadrinho, né?
E ele é muito gostosinho de ler, assim, muito acessível,
sim,
enfim.
É um quadrinho.
Ele é em quadrinho. É isso, ele é um quadrinho. E é ótimo, quadrinho falando de quadrinho, né? E assim, Ricardo, super é um ponto, tá? Sobre a escolha estilística de personagem. Aí o que eu acho que é importante apontar é que não foi só a Milena, né? Que teve essa escolha de design. Já tiveram outros personagens super detalhados, assim.
Mas
e o que chama...
É porque eu acho que a questão que o Ricardo levanta é muito bom, é porque é protagonista,
sim,
né? Tipo assim, tudo bem você ter um vilão ultra detalhado, né? Um coadjuvante todo detalhado. Uma Marina, por exemplo, que ela é diferente dos outros personagens. Ela é artista, então tudo bem ela se destacar. Agora, quando a gente tá pensando num protagonista, e eu concordo com o Ricardo, encher ele de detalhe, né? Nesse universo em que você já estabeleceu o simples, é complicado, porque cria essa barreira. É mais difícil. Quanto mais realista, menos você se vê. Quanto mais, né, a ideia ali é um pontinho, uma linha, é o rosto de qualquer pessoa. Vai começa a encher detalhe demais, né? Vai criando essa barreira, assim. Então, eu acho interessante o argumento dele, sabe?
Não, eu acho perfeito, assim. E é sobre meio que todos os personagens da Mônica, assim, eu acho. Existe uma inconsistência ali e tal. É, não do elenco principal. Do elenco principal até que tem um pouquinho, né? Eu comento isso no episódio. Mas sim, totalmente. E fica a recomendação do livro, tá, gente? É ótimo. Esse do Scott McCloud que o Ricardo trouxe.
E aí, assim, e é interessante, porque a gente ficou pensando, né? Conversando sobre essa questão das pessoas. Ah, mas justamente a personagem que é negra, as pessoas estão criando essa conversa, né? Então, tem esse outro lado também, que essa conversa, ela, quando a gente pensa, né, em termos de quadrinho, de design, do que já foi discutido, né? Existe, sim, um motivo pra existir um pouco de estranhamento nessa questão desse lugar de protagonista, né? Que é esse excesso de detalhe na roupa mesmo, né? As coisas que vai especificando demais de quem se trata aquela personagem. Ela deixa de ser, tipo, a Magali, por exemplo, é só um quadrado, um triângulo amarelo, sabe? A roupa dela, sabe? Assim, todo mundo tem uma camiseta amarela, um vestido amarelo, que é qualquer vestido, qualquer camiseta. Então, enfim.
E aí, no, né, nas páginas do livro, né? E aí, ressaltando isso que você tá falando, aí qual que é o argumento, né? Que é bem, bem interessante. Que é quanto mais simples é o personagem, mais você se vê nele. É mais, ele é você, porque você completa os detalhes com a sua cabeça. E os detalhes são seus. E quanto mais detalhado, mais específico, mais o outro ele é. E aí ressalta esse outro versus o próprio, né? Como se fosse, assim. E cria essa questão, né? Que não é só estilística, mas de percepção e como a gente lê quadrinho, no final das contas.
Aqui, eu só queria também aproveitar pra dizer pro Ricardo. Ricardo, muito obrigada, viu? Você fala aí que você já ouviu todos os episódios de 2019. Queria te mandar um abraço, dizer que você é uma pessoa ótima. O seu e-mail é incrível, extremamente carismático. Você conseguiu ser no seu e-mail. Muito obrigado.
Muito obrigado, de coração. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com R$39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para Kaique Antonelli Maurano, Mário Sérgio Firmo Silva, Francisco Manuel, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Bárbara Biondini, Ângelos Paixão, Gabriel Nemer Neves, Vitor Carvalho, Raul Barros de Luna, Daniel Lemos de Moraes, Felipe Reis, Carlos Eduardo Barros, Vitor Fernandes Neiva e Carlos Henrique de Andrade Brás. Um muito obrigado de coração.
Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com.
O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc/mimimídias e catarse.me/mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em @canalmimimídias.
Você me encontra no Instagram e no TikTok em @claramateus_ e no Twitter @claramateus.
E no TikTok e no Twitter você me encontra também em @leo_bos e no Instagram eu sou @leonardo_bos.
Tchau!
Tchau! Tchau.